que, enfim, embora podemos de facto discutir com medida a medida, mas eu penso que o Observatório tem feito esse trabalho muito bem e, portanto, no essencial eu subscrevo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Na entrevista que referi há pouco, referiu outros países com o clima mediterrâneo, como a França, Itália e Espanha, conseguiram ser mais eficazes no combate aos incêndios e reordenar o seu território. O que é que acha que Portugal não fez e podia ter feito? Ou o que é que deverá corrigir?
Para responder, por favor.
Bom, algumas, de facto, enfim, nós estamos a falar de um bioma que é convergente e, portanto, cujas condições, digamos, bioclimáticas e biofísicas são convergentes e, portanto, de facto, vale a pena olhar para esses outros países, porque, enfim, são, de facto, países que nos podem também mostrar como é possível fazer um bocadinho diferente. Alguns dos problemas que nós temos que já têm sido e que são do domínio público, não é? E que, enfim, já entraram mesmo na percepção de qualquer cidadão, de alguma maneira estamos a procurar resolver, mas é preciso de facto ir um bocadinho mais longe. Eu acho que houve uma medida recente, aliás, essa medida estava inscrita no Programa Nacional para a Coesão Territorial que tive ainda a oportunidade de desenhar, que era de facto conducente à questão do cadastro, portanto, e à possibilidade de virmos a ter um cadastro simplificado com o apoio combinado e concertado do Ministério do Ambiente e do Ministério da Justiça, que me parece ser há de facto aí um trabalho que é importante que se faça e, portanto, essa é uma das áreas em que claramente, enfim, a incapacidade que temos tido para organizar minimamente e, de facto, o cadastro acaba por ser uma ferramenta elementar para esse trabalho e, portanto, é importante que se continue a estimular e a apoiar essa iniciativa, do cadastro simplificado. É uma forma de trabalharmos nesse sentido e é uma ferramenta essencial para o ordenamento do território. Portanto, de facto, há medidas deste tipo que são estruturantes e que Portugal continua a não ter, e num tempo em que hoje as ferramentas cartográficas são fantásticas, quer dizer, é tão fácil utilizar até tecnologia em favor de uma solução rápida, francamente acho até muito cada vez mais estranho e surpreendente não termos capacidade de facto desse tipo de, enfim, de construir e de permitir que se construam esse tipo de ferramentas mínimas. Portanto, esse é o tipo de coisa que eu diria que é urgente fazer, e depois há outras, como sejam também termos uma política fiscal muito mais orientada, de facto, para a natureza e para o ordenamento do território, valorizando aquilo que se deve valorizar e desvalorizando ou até eliminando aquilo que são, de facto, fatores perversos que acabam por condicionar essas boas soluções. Portanto, são inúmeras as... Mas eu diria que esta peça do cadastro é fundamental, e depois é importante também começarmos a valorizar as nossas espécies autóctones, valorizarmos de facto a biodiversidade como elemento estratégico, crítico, de desenvolvimento dos territórios. No fundo, seguir de alguma maneira também as políticas europeias nesta área. Neste momento, se nós conseguirmos convergir o pensamento, enfim, aquilo que se chama hoje também os programas de reformas e de resiliência. Se ele se aproximar, como parece ser o caso da matriz europeia, estaremos seguramente no bom caminho, porque hoje a narrativa europeia é uma narrativa muito favorável à construção de territórios que são amigos da natureza e, simultaneamente, amigos das pessoas. Essa é a solução. Não há outro caminho, que, aliás, esta pandemia evidencia de forma muito clara. Sempre que nós criamos soluções que são disruptivas na relação entre o homem e a natureza, aquilo que acontece é o que estamos a viver e, portanto, só conseguiremos viver de forma mais harmoniosa e digamos, inclusiva também, quando, de facto, soubermos olhar para a natureza de outra forma. E, portanto, essa é uma das grandes responsabilidades políticas que eu acho que hoje temos, e eu espero que a Assembleia da República possa realmente... Então, há uma série de pacotes legislativos que eu acho que anunciam, como, por exemplo, a própria Lei do Clima. Portanto, são pacotes que eu acho que, de forma conceptualmente, podem consubstanciar, portanto, uma transição que também se reflete depois na própria estruturação dos territórios, no bom sentido.
Muito obrigado, Sra. Doutora Helena Freitas. Sr. Deputado Paulo Leitão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na Comissão tem sido várias vezes referido, e eu comungo desta referência, da importância das segundas habitações para estes territórios. No fundo, do dinamismo económico, das pessoas que trazem, em tudo positivo que trazem a territórios que já por si só estão muito desertos e abandonados. Recordo que na entrevista que deu à Lusa também sublinhava exatamente esta redução da população cada vez mais idosa. E como sabe, apesar de inicialmente no Fundo de Revita não estarem excluídas as segundas habitações, vieram posteriormente a não serem consideradas, optando por se apoiar a agricultura e a reposição do potencial produtivo e esquecendo estas segundas habitações. O mecanismo adotado pelo Governo foi através dos municípios, de cada um deles teria o seu regulamento e apoiaria a reconstrução das segundas habitações. Eu pergunto-lhe, ainda para mais, tendo de antemão, antes de lhe perguntar, tendo de antemão a noção que ainda, no Fundo de Revita, ainda existe um saldo de 800 mil euros. Pergunto-lhe se considera que esta opção do Governo não é prejudicial para estes territórios, ou seja, de não apoiar a recuperação das segundas habitações.
Para responder, doutora Helena Freitas, faz favor.
Portanto, nós temos três grandes desafios, acho eu, pelo menos assim que eu leio, temos três grandes desafios. O desafio da transição climática, o desafio demográfico e o desafio do emprego. Estes três grandes desafios revelam-se muito mais, de uma forma muito mais evidente, nestes territórios mais frágeis. E não há dúvida que a questão demográfica, enfim, que o cruzamento destes três desafios se coloca com enorme assertividade, portanto, nestes territórios que estamos a falar, mais frágeis, mais despovoados, tendencialmente abandonados, em que de facto há poucas soluções de empregabilidade, portanto, tudo aquilo que nós sabemos, uma convergência de fatores que todos nós sabemos. De facto, eu penso que a questão da habitação e da segunda habitação pode realmente ser uma grande oportunidade, porque é uma oportunidade também, mas enfim, é uma opinião, isto continua a ser uma opinião, portanto, que vale o que vale, não é? Mas eu penso que um dos problemas que de facto estes territórios têm é desde logo até a própria dificuldade em ter um mercado de habitação, propriamente, não é? Portanto, mas o mercado de habitação também só existirá no momento em que houver procura para esse mesmo mercado. Portanto, de facto, uma solução, ou pelo menos uma ajuda que é possível, eu julgo que sim, é de facto a segunda habitação, até como forma de garantir algum fluxo, não é? Algum fluxo para as economias locais e também algum sentimento de pertença que é preciso valorizar e continuar a valorizar nestes territórios, porque nós estamos a perder, isto é muito importante, nós estamos a perder este sentido, esta cumplicidade, este compromisso intergeracional. Qual o risco de se perder no momento em que também deixar de haver esta ideia da pertença e o sentido de pertença? E, portanto, de facto, a habitação acaba por simbolizar um pouco essa oportunidade de voltar, oportunidade de pertencer e, portanto, também, como digo, essa oportunidade de visitar e, portanto, garante, de facto, um fluxo para estas economias que também se pode revelar no próprio envolvimento, por exemplo, nas eleições locais, não é? Portanto, a oportunidade do cidadão também participar naquilo que são os mecanismos de escolha do local e, portanto, eu penso que vale a pena olhar para esse assunto, de facto, como uma oportunidade também para os territórios. Agora, eu não conheço em rigor, portanto, exatamente a proposta que me coloca, portanto, eu não acompanho, não faço ideia, e, portanto, não sei exatamente até onde é possível ir, mas acho que vale a pena olhar para esta questão da segunda habitação como, de facto, uma oportunidade para estes territórios. Agora, se deve ser ou não financiada, até que ponto, isso é outra questão, mas que, enfim, que eu não tenho elementos para poder realmente avaliar.
Muito obrigado, doutora Helena Freitas, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Para concluir, tenho duas perguntas rápidas. Uma, explicando, no fundo, esta questão da segunda habitação que foi deixada ao critério dos municípios, variou as regras de municípios para municípios. Há municípios que adotaram não ter apoio nenhum. Se isto como estratégia para o interior, uma estratégia desequilibrada, que não produz só efeitos, portanto, peço-lhe opinião nisto, do facto de não ser uma regra, não ser uma medida igual para todo o território. E voltava ao início, termino voltando ao início, eu deduzo que não concordando com a transferência de unidade de missão para Pedrógão, e se à data não tivesse de missionária, muito certamente deduzo, posso dizer das suas palavras, que a unidade, que esta unidade de missão não teria ido para Pedrógão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dra. Helena Freitas.
Pronto, ainda em relação à questão de facto da habitação que mencionou, eu também não tenho tendência, eu tenho tendência a pensar que é preciso territorializar as políticas públicas e as iniciativas públicas. Portanto, eu não vejo que deva haver um único cenário para todas as realidades territoriais. Portanto, eu, pelo contrário, sou até muito, acho que até devemos tentar ter capacidade, aliás, eu acho que é um dos nossos problemas, é a dificuldade que temos em territorializar e, portanto, em pensar em oportunidades e soluções de política até setorial que são dirigidas a realidades muito concretas, não é? Portanto, mas como digo, percebo o que diz, mas eu não tenho, de facto, elementos para poder responder de outra forma. Relativamente à transferência ou não da... a decisão não me caberia nunca a mim, portanto, se a decisão do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo foi de levar a unidade de missão, eu já estava, como disse, já estava de missionária, portanto eu não iria participar no processo. Agora a única coisa que lhe posso dizer é que se eu não me tivesse demitido antes, eu teria-me demitido nessa altura seguramente. É a única coisa que lhe posso dizer.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Terminamos a ronda do Grupo Parlamentar do PSD. A palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por me desculpar por só ter chegado há poucos minutos, estive numa outra comissão e não foi possível assegurar a presença aqui. Cumprimentar todos os presentes, os serviços, quem nos acompanha online e agradecer, obviamente, a presença da doutora Helena Freitas aqui neste fórum, nesta comissão parlamentar de inquérito, que tem como objetivo refletirmos de uma maneira crítica e política sobre os apoios que foram prestados na sequência dos incêndios. Não pretendemos de modo nenhum contribuir aqui para alimentar polémicas mais ou menos estéreis, mas procuramos ter uma visão positiva para avaliar o que é que correu menos bem e podermos dessa maneira contribuir para que eventuais erros não se repitam, porque ouvi as suas palavras quando entrava e referia que estas situações, na sua opinião de especialista, são de alguma maneira inevitáveis que se venham a repetir. Infelizmente o Bloco de Esquerda também concorda que a política de gestão florestal não tem sido a melhor e que muito possivelmente isso contribuirá para que incêndio, para que eventos terríveis como este que aconteceram se venham a repetir. Esperemos poder contribuir de alguma maneira com o que estamos a fazer aqui para que isso não venha a suceder. Quando vi o seu nome e a sua presença aqui, causou-me alguma dissonância cognitiva. Qual é a justificação, ainda por cima, para ser um agendamento putestativo do PSD? Qual é a relação, do seu ponto de vista direta, entre o objetivo desta comissão de inquérito e a sua experiência enquanto especialista, nomeadamente nos temas de valorização do interior?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, doutora Helena Freitas, faz favor.
Eu também agradeço a sua questão. Eu quando recebi também a convocatória, fui surpreendida, não estava de facto... fica surpreendida, mas eu, a minha tendência natural é dizer que sim, sempre à Assembleia da República, pelo respeito que tenho pela instituição e, portanto, não faria de outra forma, a não ser que fosse todo impossível, não é? Mas eu já expliquei há pouco Mas ao mesmo tempo, enfim, podia haver, porque de facto houve quase uma coincidência, mas que eu nunca.